Como nós já falamos, voltaríamos a conversar com a Naura Bordignon, que é coordenadora da Defesa Civil. Naura, sei que ontem já estivemos contigo, mas em função aí dos últimos acontecimentos, é bom, né, que nós possamos também traçar um panorama de qual é a situação, principalmente aqui em Marau, nesse momento, para que os ouvintes também conheçam o contexto local depois da enxurrada, né, do grande volume de chuvas que nós registramos na madrugada de quarta para quinta. De forma geral, o que nós podemos dizer, felizmente agora nas últimas horas não tivemos a chuva que se aguardava, e qual que seria a situação nesse momento aqui em Marau? Bem-vinda.
Obrigada, Camila, bom dia a você e aos ouvintes da tua rádio. De fato, a gente inicia uma manhã com uma esperança um pouco maior em razão de que o tempo deu uma trégua no volume das chuvas. Com relação ao que conversávamos ontem, o que temos é que a clínica de tratamento terapêutico, os atendidos permanecem no salão da Vila Borges de Medeiros. Seis famílias que optaram por sair das casas e se dirigirem à residência de familiares e amigos devem estar retornando hoje, né, numa condição mais segura, para fazer a limpeza, a organização e também o mapeamento daquelas necessidades pontuais que essas famílias possuem. Secretário Ademir Durante, de Agricultura e Desenvolvimento Rural, percorreu as estradas do interior no dia de ontem, aquelas que davam condições de passagem, porque nós, em razão da chuva que continuou durante todo o dia, algumas pontes, por exemplo, encontravam-se ainda submersas. Então, por esta razão, nós não conseguimos entregar para a comunidade e a imprensa aquele relatório que queríamos ter entregue até o final da tarde de ontem, com as informações detalhadas da segurança das pontes do meio rural, uma vez que muitas delas ainda encontravam-se submersas, né? Então, esse trabalho deverá ser feito no dia de hoje com um engenheiro civil do Departamento de Planejamento, Captação, enfim, para nos dar uma opinião técnica com relação à segurança de passagem, se alguma outra ponte deverá ser interditada. Falávamos ontem que na comunidade do Carrascal duas pontes foram arrastadas pela correnteza da água, e nós tivemos também, durante a tarde, início da tarde, uma ponte interditada nas proximidades da Gruta do Rio Marau, logo após ali a sucata silvestre. Então, essa também já está interditada, uma vez que foi possível fazer a avaliação das condições da mesma. E, enquanto Defesa Civil, também no dia de ontem participamos de reuniões, participaremos na sequência. Há algumas dúvidas, por exemplo, Camila, o governo do estado decretou estado de calamidade em todo o território estadual. Há necessidade ou não há de cada município fazer o seu decreto individual? Há os que defendam que sim, para acessar recursos, para poder fazer alguma obra dispensando todas as questões que envolvem a legislação de licitações, a legislação eleitoral, nós precisamos ter esse amparo legal do nosso decreto local.
Para acelerar o processo, no caso.
Exatamente, para acelerar o processo e atender com a maior brevidade possível a comunidade. Enquanto que outras informações também chegam. Não, se o governo decretou, estão todos os municípios contemplados por esse decreto guarda-chuva, digamos assim. Então, a gente também iniciou toda a abertura desse processo, que é burocrático, para o reconhecimento do Estado, para a homologação da União, posteriormente também ter acesso a algum tipo de apoio dessas esferas.
Né? Recurso, né? Porque nós precisamos de recurso financeiro.
Exatamente, Camila. A Defesa Civil, ela atua na questão da assistência humanitária, que é desde a água, a cesta básica, o colchão, até grandes obras, como, por exemplo, a reconstrução de uma ponte, de uma escola, enfim, aquilo que tem de dano, prejuízo, que realmente enseja o maior volume de recursos.
Naura, o que a gente percebe desde a enchente de setembro passado, depois em novembro também nós tivemos um volume grande de chuvas que felizmente não gerou nenhum tipo de prejuízo aqui em Marau, mas são sucessivos eventos climáticos severos, como nós estamos tratando esses episódios, que acabam atingindo praticamente as mesmas localidades, com exceção, dessa vez, de alguns locais em que não ocorreu na enchente passada. O Poder Público Municipal e a Defesa Civil operam no sentido de verificar essas situações e entender o que é necessário para que isso não volte a ocorrer?
Sim, Camila, tanto no plano de contingenciamento da Defesa Civil quanto nas secretarias municipais, nós entendemos que precisaremos mais do que nunca estar preparados para esse tipo de situação climática, que não era praxe no nosso estado, no nosso município, e que agora, em menos de 6 meses, nós tivemos 3 episódios. Uhum. Eu ainda afirmo que Marau encontra-se numa situação privilegiada, que a gente tem problemas, sim, pontuais, está fazendo um esforço grande para atender todas as pessoas na velocidade que elas precisam e esperam, né? Mas nós não perdemos nenhuma vida, será um desafio grande, por exemplo, as estradas do interior, fazer toda essa manutenção novamente, as pontes, mas são situações que são mais fáceis de fazer o enfrentamento do que os municípios, e nem vamos muito distantes de Marau, né? De Serafina, que é aqui tão próximo para baixo, a gente tem acompanhado com muita tristeza o que estão enfrentando toda a sociedade, não é a Defesa Civil, não é a Prefeitura. Quando acontece uma situação desse nível, dessa magnitude, envolve toda uma sociedade que precisará ser muito forte para enfrentar esse momento e começar de novo.
Certo, só para encerrarmos aqui, em relação a campanhas, ajudas, o pessoal nos questiona, e aí podemos ajudar de alguma forma, o que se tem de concreto em relação a isso?
É muito importante a tua pergunta, Camila. Aqui na Prefeitura, na Defesa Civil, a gente também tem recebido muitas indagações. Isso a gente tem que comemorar, porque é uma demonstração do quão solidária é a nossa comunidade. Nesse momento, a gente está agindo com um pouco de cautela e recebendo as orientações tanto do Governo do Estado quanto da Defesa Civil do Estado. Por quê? Porque tem muitas dessas comunidades que a gente não consegue sequer acessar, né? Então, a orientação que nós temos é que aquela pessoa que tenha o interesse de auxiliar de modo imediato, que procure fazê-lo através de Pix. Tá, o PIX que o governo do estado reativou das enchentes passadas. Com relação a... um segundo momento. O que Marau pode ajudar? A gente percebe que várias entidades estão iniciando campanhas. E isso é positivo e nós não temos como impedir. Entretanto, a orientação oficial seria de aguardar exatamente de que itens é a necessidade dessas comunidades.
Até porque nesse momento eles estão focados no resgate de algumas pessoas ainda.
Exato. O foco total é, de fato, um salvamento, resgate, para depois se verificar o que cada comunidade precisa. Porque pode ser que a gente aqui em Marau arrecade roupa e a necessidade não seja roupa, seja alimento, seja água potável, seja material de higiene e limpeza. Então, até na sequência eu vou participar de uma nova reunião onde serão prestadas essas informações. Mas, diferente de setembro, onde Marau arrecadava, fazia a seleção e mandava para Passo Fundo, que possui um centro de logística, nesse momento nós não temos a abertura, porque todos os profissionais de Passo Fundo estão no suporte e no auxílio aos municípios mais afetados. Então, se hoje qualquer uma dessas entidades ou o próprio município tivesse itens para doação, primeiro, a gente não consegue acessar vários municípios, não todos, mas vários, a gente tem essa dificuldade. Segundo, nós teríamos que encaminhar para Porto Alegre. Então, eu faço essa reflexão não para desincentivar ninguém, mas para justificar o porquê que Marau não iniciou ainda, de modo oficial, uma campanha divulgando pontos de coletas e itens, porque a gente aguarda a orientação oficial da defesa para a gente ser mais assertivo na contribuição.
Perfeito. Naura, só para encerrarmos, o que você pode nos retratar aí, também a partir de agora, que é importante tanto para a população que foi atingida, quanto dos demais, orientações gerais.
Então, Camila, hoje, amanhã e domingo ainda temos previsão de chuva com menos intensidade. As famílias que foram atingidas, como eu falei anteriormente, estão procurando voltar à normalidade. Em termos de serviços públicos, nós estamos dando uma atenção enquanto prefeitura àquelas necessidades de uma boca de lobo, um bueiro, uma situação assim, bem como as equipes da Secretaria de Agricultura, aqueles pontos que porventura não têm passagem. Eu sei e faço um agradecimento, eu sei que muitos agricultores ontem, com seu maquinário próprio, estiveram em alguns trechos auxiliando. Ah, tinha um volume grande de terra ou de pedras auxiliando na passagem, né? Hoje ainda as aulas estão suspensas e nós imaginamos que a partir de agora voltemos a estar numa situação de normalidade e procurar fazer esse enfrentamento. É evidente que esse novo episódio também traz a nós, enquanto Defesa Civil, o desafio, né, de cada vez mais estar preparados para esse tipo de situação e também as prefeituras de um modo geral, né, na estrutura mínima básica que a Defesa Civil necessita para fazer esse trabalho, não apenas na hora que a situação ocorre, mas também de prevenção a toda a comunidade. Recentemente eu participei de um curso onde se falava muito da comunidade do Japão, que é preparada para fazer o seu autossalvamento, né? Então, eles têm em casa kits de primeiros socorros, eles sabem como agir na ponta da língua quando tem um terremoto, quando tem uma situação, primeiro para fazer o seu autossalvamento e depois para ajudar o vizinho, o familiar. Então, nesse sentido, uma porque não era normal isso ocorrer, né? Mas a gente também vai precisar dar passos largos nesse sentido de preparar não só os órgãos, mas a comunidade de uma maneira geral, para o objetivo primordial que é a preservação da vida.
É uma nova realidade, né? Obrigada, Naura. Só também a Naura já tinha me falado, pessoal que tem alguma necessidade pode também se direcionar às secretarias, né? Alimentação, trabalho e desenvolvimento social, material de construção pode procurar a Secretaria de
Habitação.
Habitação e assim por diante. De qualquer forma, fica aí o canal aberto aqui com a Prefeitura também para quem estiver precisando. Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante e Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.